Certo, agora 11h39, comigo aqui nos estúdios, o Leonardo Rodrigues Sá, que é professor de capoeira, o Anderson Rodrigues da Costa, que é mestre, e o Reginaldo Fernandes, instrutor. Bem-vindos à CBN.
Muito obrigado.
Agradecemos.
Bom, eu vou conversar com o mestre, então, primeiro, para perguntar, vocês são do grupo IE Paraná Capoeira, e vocês têm um projeto chamado Menino Pé no Chão. Podia contar para nós um pouquinho sobre esse projeto?
Sim, esse projeto ele surgiu em 2015, quando eu vim aqui para o Riviera e eu vi a necessidade, né, de muita criança, e a gente elaborou esse projeto. Hoje esse projeto atende em torno de 600 crianças, sendo no Riviera, no Melissa, no Parque dos Ipês, no 14 de Novembro,
Interlagos.
Interlagos, né? E também temos outros projetos como o Reginaldo, né, que é a capoeira inclusiva. Temos também em Foz do Iguaçu, né, um projeto que atende também 500 crianças. E já vai fazer 9 anos que a gente, né, fundou o grupo. A gente viu a necessidade e é o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí.
Bom, eu vou conversar também com o Leonardo. Agora, Leonardo, sobre a capoeira inclusiva, né? E quem vai falar, na verdade, vai ser o professor Reginaldo, a
Isso.
capoeira inclusiva. Professor Reginaldo, esse é um projeto de vocês? Como que surgiu?
Esse projeto ele surgiu quando eu sou formado em pedagogia, fiz uma especialização em neuropsicopedagogia. E quando eu estava estudando, eu via muita semelhança e muitas coisas que eu poderia fazer com a capoeira. Então eu adaptei e em outubro, 15 de outubro do ano passado, a gente deu o pontapé inicial e começamos a trabalhar com crianças autistas. E a gente. Aí a capoeira é neuropsicopedagógica, né? Só que aí, como a gente teve uma procura maior com crianças com mobilidade reduzida, com síndrome de Down, a gente agora trabalha com a capoeira inclusiva. Dentro da capoeira inclusiva, eu tenho 28 crianças inscritas. E a gente trabalha totalmente de forma gratuita, voluntária, não tem taxa, é só chegar, fazer o cadastro e começar as aulas com a gente, que é todo sábado, às 3 horas da tarde.
Para todo mundo, a capoeira é inclusiva, né? Em
Sim,
todos os sentidos. Queria que o professor Leonardo, que foi quem entrou em contato com a gente, e falasse um pouquinho também sobre a capoeira, professor.
então, vamos lá. A primeira aparição da capoeira no Brasil, tá? Não se sabe bem o ano certo, preciso, né? Mas data do século XVIII, tá? Ela foi criada no Brasil. Os escravos que vieram traficados da África para cá, de Angola, Guiné, Cabinda, eles criaram a capoeira no Brasil. Que houve a necessidade de criar-se uma luta para eles se libertarem do sistema opressor que eles viviam, que no caso era a escravidão, né? E no ano de 1918, o mestre Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, ele passa então a criar a capoeira regional baiana, que é a capoeira que a gente joga hoje em dia, né? E no ano de 1890, ela passa a ser proibida, né? Inscrita inclusive no Código Penal brasileiro. Era crime, ato de vadiagem, né? A partir da década de 30, ela começa a ser difundida no Brasil como esporte. Tomou uma ramificação incrível, né? Tem capoeira em quase todos os continentes, se não todos os continentes. E hoje ela está presente nas escolas, nos centros comunitários, nas academias. E também está presente bastante em outras ramificações, como o MMA, por exemplo, né? Que a gente tem acompanhado bastante. Então, graças a Deus, a capoeira tomou uma proporção imensa e é um esporte maravilhoso para todo mundo que quiser praticar. Muito bom.
Eu falo, eu às vezes pergunto, é dança, é luta, né? Vamos falar assim, a dança capoeira, luta capoeira. É um conjunto de tudo, mestre?
Isso, é um conjunto de tudo, né? A capoeira, ela é cardíaca, né? Eu costumo dizer que o berimbau, ele atrai, né? Então, uma capoeira é dança, é luta, terapia, estilo de vida. Capoeira, para nós, é uma mistura de tudo, né? Tudo.
E como que foi a capoeira na sua história? Apareceu na sua história, mestre?
Olha, eu era um menino complicado, né? Eu era complicado e então e sempre tive assim um espírito esportista, né? E a capoeira surgiu para mim, foi num projeto. Uhum. Eu fui assistir e me encantei com o berimbau.
Uhum.
Me encantei com o berimbau e aquelas, né, aqueles meninos todos pulando. E eu vi uma diferença, né, na capoeira. Eu me encantei. E dali eu já fazia as outras artes marciais, mas ali foi o meu início. A primeira vez que eu vi num projeto, aí comecei a frequentar. E hoje já faz 33 anos que eu estou nessa área.
Como que você... A gente vê que a capoeira é um dos esportes que mais tem projetos sociais. Como que vocês veem isso? Você, Leonardo, também entrou também com essa paixão?
Sim. Em meados de 94, eles foram fazer uma apresentação na escola, a qual eu estudava em São Paulo, né?
Uhum.
E aí eu vi aquele conjunto de musicalidade, com luta, com dança, com ritmo, com balanço, com poesia. Eu falei, opa, é isso aqui que eu quero fazer pra mim, é isso que eu quero pra minha vida. E bastante acrobacia também. Eu fiquei apaixonado de cara pela capoeira, né?
Uhum.
E fui procurar o centro de treinamento daquelas pessoas que estavam apresentando ali na nossa escola, né? E a partir daí, eu iniciei na capoeira. E uhum. hoje eu sou formado professor. Então, assim, pegando o gancho no que você me disse da experiência uhum. social, né? Nós também procuramos levar essa experiência para os alunos, né?
Uhum.
Ir lá apresentar, mostrar o que a capoeira tem e trazer para a comunidade, de um modo geral, um benefício, né? Através uhum. do esporte, da luta, da musicalidade, né? Que estimula bastante na formação da criança, nas funções motoras e tal, né? É muito bacana.
Bom, e Reginaldo, é a questão da inclusiva, né? Hoje você falou que tem 28 alunos, isso?
É, 28 inscritos, né?
Inscritos.
Aí é sempre rotativo, alguns não vão por alguma dificuldade, ou às vezes a troca do medicamento acaba... influenciando da criança uhum. ficar alguns dias em casa até se adaptar ao novo medicamento, né?
Você percebeu? Foi rápida a adesão dos pais?
Foi muito rápido, porque quando eu cheguei aqui em Cascavel em outubro do ano passado, a gente viu que não tinha essa capoeira específica para criança uhum. autista, porque quando se fala em capoeira inclusiva é o todo, né?
Uhum.
E geralmente os autistas ficam de fora, porque é uma criança que depende de uma sensibilidade do professor. Porque não é qualquer atividade, qualquer lugar que ele vai se adaptar. Então, a capoeira, inclusive, ela se adapta em qualquer canto. Então, a gente optou a trabalhar com o autista e adaptar a capoeira para eles. E deu muito certo. A procura foi muito grande, pois é difícil você achar alguma atividade específica para eles. Tanto, não só na capoeira, mas outras modalidades também.
Uhum. E aqui em Cascavel, vocês estão há 33 anos, professor, mestre?
Sim, sim. Na verdade, né, eu era de um outro grupo chamado Maculelê.
Uhum.
Depois de um certo tempo, a gente fundou, né, se formou uhum. e fundou o Grupo Iparaná. Mas há 33 anos eu venho praticando a capoeira aqui em Cascavel.
O senhor veio de onde? Nascido na cidade, não?
Cascavel mesmo, sou daqui mesmo.
É a raiz, então.
Raiz.
É a raiz.
É vermelho.
Eu gosto de falar da capoeira porque teve uma época que eu participei de um evento e naquele evento eu soube que o Brasil estava com uma briga com os Estados Unidos porque os Estados Unidos queriam o direito da capoeira como parte cultural americana. E graças a Deus o Brasil conseguiu. Porque é algo nosso mesmo, né?
É nosso. Foi feita uma pesquisa uns anos atrás.
2014.
E a capoeira, ela estava em 180 países, né?
Uhum.
E a gente teve alguns encontros internacionais e é onde eu vi os americanos jogando muita capoeira, muita capoeira. E aí hoje houve até um diálogo entre a gente falou, pô, eles vão tomar nossa capoeira. De qualquer jeito eles vão tomar, mas graças a Deus é o nosso patrimônio, né? E estamos aí. E a gente fica muito feliz porque a capoeira hoje, ela é o que mais ensina o português
uhum.
em todos os países. Então, para você pode estar na China, qualquer país, mas você tem que cantar em português.
Uhum.
Então é uma das artes marciais que mais ensina o português, é a capoeira.
Eu vou pedir uma coisa, eu sei que vocês não estão com berimbau, nem com o atabaque aqui, mas se vocês podiam cantar uma música.
Boa,
na
música,
na palma mesmo.
Vai,
vamos lá?
Vamos.
Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar. Quando você chora, quando você chora. E eu, como bom capoeira, eu não posso negar que o meu birimbau também já me fez chorar. Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar. Quando você chora, e eu, como bom capoeira, eu não posso negar que o meu birimbau também já me fez chorar. Talvez pela falta de jeito do cabra valente, quando quer disfarçar, é quando ele mais sente. Seus olhos parecem dois rios rolando pro mar. Quando você chora, e eu, como bom capoeira, eu não posso negar que o meu birimbau também já me fez chorar. Mais ou menos assim.
É que eu falo, né? A capoeira completa. É a dança, é a luta e a música.
A musicalidade, tudo.
Eu te falo assim, eu vejo muito, né? Cada grupo tem as suas músicas, diferente para cada um, é igual.
Hoje eu digo que é universal, né?
Universal, né? Porque tem músicas que...
Eu vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto do microfone.
Perdão. Tem músicas que são compostas por alguns grupos específicos, né?
Uhum.
E que são cantadas ao redor do mundo inteiro.
Uhum.
Né? Então não tem, assim, uma preferência, né? Com relação a isso.
E o bacana é que a gingada... Todo mundo sabe, mesmo torto.
Quando eu falo, o birimbau é cardíaco. Por mais que ele nunca praticou a capoeira, mas ele escutou o birimbau, parece que já vai levando ele, né?
Uhum.
Vai levando. E quando ele vê alguém gingando, é automático. Ele já...
É o DNA do brasileiro.
É isso aí.
Qual é... Não é o golpe, né? Não sei como dizer isso, né? A parte da luta é que as pessoas chegam para vocês e falam, eu gostaria de aprender esse bem feito.
Isso. Um salto mortal.
Salto mortal.
As acrobacias, de um modo geral, né?
Uhum.
Que chamam mais atenção, principalmente do público mais jovem,
uhum,
né? Que gostam de saltar, de se movimentar. A gente tem essa parte também.
Tem a graduação também, né? Como que funciona a graduação?
Graduação, ela funciona, depende do grupo, de seis meses ou anual, né? Tudo depende do preparo de cada um. Mas ele tem um ano para poder trocar de corda, né? E dentro desse decorrer, ele tem que fazer o curso, né? Tem que estar estudando, fazendo tudo certinho. No nosso grupo, de ano em ano, ele pega a graduação.
Eu queria saber por que o branco é a cor dos capoeiristas.
Simboliza paz, né?
Uhum.
Paz, né? Simboliza paz. Desde a graduação branca também, né? Que cê, tem grupo que a corda branca é o mestre. Tem grupo, uhum, que corda branca é iniciante. Né? Mas é isso aí. Eu falo que a capoeira... simboliza paz, né? O uniforme todo branco, né?
E cada escola de capoeira, ela tem o seu sistema de cores individual, uhum, né? Alguns seguem os padrões de outros, mas assim, a maioria das escolas de capoeira, de grupos de capoeira, cada um tem o seu sistema de graduação,
uhum,
né? Então, uns mais parecidos com os outros, mas todos têm o seu próprio sistema.
Uhum. Eu quero voltar um pouquinho também no projetos sociais de vocês. Além desses dois projetos, vocês têm mais algum que está em andamento?
A gente está, né, dando andamento em alguns outros projetos aí. Eu gostaria que o Naldo falasse um pouquinho.
Sim, a gente está estudando e colocando tudo em papel para a gente fazer os projetos com base e fundamento.
Uhum.
Não chegar lá e falar, a gente sabe fazer e,
uhum,
chega na hora, se atrapalha. Então, a gente... Esse projeto mesmo da capoeira inclusiva, a gente estudou durante um ano, colocamos em papel e colocamos para funcionar. E agora, Semana passada a gente começou a cadastrar as crianças, então é um projeto que a gente vem construindo aos poucos. Então todos os projetos que a gente tem, a gente senta, estuda e faz eles com base para não atrapalhar no desenvolvimento da criança e do adolescente.
Quando você falou que você começou o projeto vendo que não tinha, não era inclusivo, sim, né? O que que te levou a isso? Alguma experiência?
A minha experiência pessoal. Uhum. Eu, quando eu iniciei na capoeira, foi através de projeto social na escola, eu era uma criança bem atrasada. Eu uhum. já cheguei na quinta série sem saber ler, e a capoeira me ajudou nesse comportamento, porque eu era agressivo, porque uhum. imagina uma criança grande no meio dos pequenininhos, sempre sofrendo bullying.
Uhum.
E o mestre, ele sempre pedia o boletim escolar e pedia para os professores falar como que estava o andamento da criança na escola. E uma vez ele chegou em mim e falou, vou ter que deixar você encostado por um mês, porque seu comportamento não está bom, suas notas não estão boas. Quando você melhorar, você volta.
Uhum.
E eu sempre gostei. Eu gostava muito da capoeira. Então, quando acho que durou uns 3 meses, eu já conseguia a ler, formar palavras. Então, tudo que eu faço hoje é olhando no meu passado, nas uhum. minhas dificuldades. Então, por isso que eu falo, a gente senta e estuda e faz algo para trazer um benefício para a criança, não só perder o tempo. Porque muitas vezes você vai num projeto social, as crianças estão ali como se uhum. fosse um playground, uma recreação, uhum. não algo que traga evolução para ela. E hoje no projeto de capoeira neuropsicopedagógica, que é a nossa capoeira inclusiva, a gente tem 2 casos de crianças que já estão mostrando melhora. Uma criança que é nível 3 de suporte, ela senta no chão, mas não conseguia se levantar sozinha, sempre precisava de um apoio.
Uhum.
Com 6 aulas, ela já está ganhando sua autonomia e subindo degrau, descendo degrau, sentando e levantando sozinha. Uma outra criança, ela não é autista, mas ela nasceu sem o acetábulos, que é o osso que liga o fêmur, né, uhum. com o quadril. E a capoeira ajudou ela nessa mobilidade. Essa criança, ela fazia capoeira comigo, ela tem 5, 6 anos. Agora, ela fazia capoeira no meu colo. Eu fazia os movimentos, eu levantava as perninhas, só que ela anda normal, só que uhum. com dificuldade. E a capoeira ajudou muito nessa mobilidade. Hoje ela tem uma marcha bem mais avançada, ela consegue correr tanto de frente quanto de costa, fazer outros movimentos devido ao nosso trabalho com a capoeira.
Capoeira tem idade para começar?
Olha, 4 anos... Mas eu costumo dizer que começou a andar, é o que eu falo, é cardíaco, né? Eles já começam a acompanhar. E 100 anos, 100 e poucos anos.
Não tem tempo.
Não tem tempo. Meninos, eu quero agradecer a presença de vocês, que eu preciso encerrar o jornal. E espero vocês mais vezes. Nossa, a gente aqui para a gente conversar.
Maravilha. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz pela recepção de vocês.
Nós conversamos com o Leonardo Rodrigues Sá, professor, e o Anderson Rodrigues da Costa, mestre, e o Reginaldo Fernandes, que é o instrutor, os 3 de capoeira, do grupo IE Paraná. Agora, 11 horas e 57 minutos.